Programa Ponto de Vista.
Nós estamos falando hoje sobre as novas tecnologias de educação infantil, mas já passamos a educação infantil, já chegamos na educação adulta também. Não tem problema. Educação em casa. Eu queria deixar um abraço aqui para o pessoal de Indápolis, pessoal também do Corona, lá em Laguna Carapã. Lembrando que hoje é aniversário do Padre Pedro, deixamos aqui um abraço para ele. Bom, nós terminamos o penúltimo bloco, né? Aqui falando, o segundo e o penúltimo, falando com a Lúcia. Lúcia, exatamente como ser lúdica, né? Nesses tempos de redes sociais, sem ser prejudicial. Como usar essas tecnologias ao mesmo tempo, sem precisar usar tudo e trazer coisas necessárias que a gente fazia já no passado, para realmente socializar e educar.
Eu gostei de uma colocação do Dr. Tiago quando ele falou que, quando ele foi chamar a atenção de uma aluna que estava constantemente no celular, ele agiu de uma forma lúdica.
Uhum.
Então eu acho assim, essa capacidade que devemos ter de trabalhar com o outro com uma forma mais prazerosa, né? Não sendo tão imperativo, tão incisivo, facilita um pouco o contato, né, com um adulto. Mas a criança, que começa inicialmente imitando o outro, ela precisa sempre, então, de um trabalho de um adulto ou de uma criança mais velha para ir repetindo aquilo que ela vê e ouve. Mas só isso não é suficiente para que ela possa elaborar uma base para, a partir daí, começar, então, a significar o que ela já viu, porque essa capacidade de significação só vai acontecer a partir de uns 2 anos. E para que nós não partamos logo para a tecnologia, o que que essa criança precisa? Ela precisa da palavra do outro, porque sem que ela fale, ou que ela ouça primeiro e depois fale, ela não vai desenvolver a linguagem, né? Ela precisa de brinquedos, ela precisa de toque, né? Pele a pele, para sentir-se afetivamente querida, né? Ela precisa de música, ela precisa de livros. Então, essa dosagem da tecnologia seria consequente. Primeiro, ela precisa desenvolver-se enquanto pessoa, conhecer o seu mundo, né? Conhecer o mundo real. E só mais tarde, né, à medida que ela vai entrando no mundo virtual, precisa também ser acompanhada para que ela entenda isso, porque ela sozinha não vai construir nada. E a aprendizagem é uma construção. O professor não ensina. O professor é um mediador, ele oportuniza meios, instrumentos, ferramentas para que a criança e depois o jovem, né, e o adulto possam construir, né, as suas significações, ou ressignificando o que ele já sabia, né? Então, o ser humano ainda é imprescindível nesse acompanhamento tecnológico. E como eu já havia dito, né, uma criança até os 2 anos não deveria ter acesso ao celular ou a essas tecnologias, né? Uhum. E depois também dosando sempre. E uma coisa interessante que eu, né, trouxe também, eu acho que é muito importante, o excesso da tecnologia ou das ferramentas, né, vão prejudicar muito a criança. E aí eu trouxe essa contribuição que eu... consequências do abuso do tempo na frente do computador. Primeira uhum. coisa, obesidade, né, ou sedentarismo, né, fica muito tempo sentado, resulta na obesidade, né. Existe a dificuldade de aprendizagem, porque ela sozinha não consegue construir, refletir, como já foi falado anteriormente, né, essa capacidade de fazer a interdisciplinaridade, né. O sono fica prejudicado. Então a sociedade americana orienta que a criança não deve ter acesso às multimídias durante as refeições e 2 horas antes de dormir, porque isso vai prejudicar, né, o sono mais tarde, né? A ansiedade é uma característica muito grande, né, no excesso do uso. A hiperatividade, problemas de concentração, porque na mídia tudo é rápido, né? Vai trazendo e trazendo informação e a criança não tem nem tempo de pensar, de refletir sobre o que está sendo informado, né? E falta de noção de espaço, porque ela vê na televisão, no celular, de outra forma, né? Não é o espaço real, não é também o tempo real, né? e a irritabilidade. Então, saber dosar o uso, né, exige conhecimento dos profissionais, mas os pais também precisam se preocupar com isso. Quando e onde eu posso permitir que meu filho tenha acesso à tecnologia?
Uhum.
Eu acho que isso é importante. Lembrando sempre que o humano é lúdico e a ludicidade, o prazer, o lazer precisam estar presentes também.
Uhum.
Mas não só na televisão ou no celular.
Uhum. Pessoal, parece que o tempo aqui é rápido. Aliás, ele é... parece que ele é curto. Na realidade, ele é sempre o mesmo tempo, né? Mas quando o papo é bom, a gente tem uma ilusão de ótica aqui, né? Então, eu vou precisar, assim, vocês podem usar aí entre 3 minutos, 4, cada um, para a gente concluir o programa, né? Vamos começar pela Elizabeth. A gente falou de tecnologia, às vezes pode dar a impressão que a gente é contra as tecnologias, estamos usando aqui as tecnologias. Não, nós não somos contra, nós somos a favor de discipliná-las, né? Para o bom uso, né? E para o conhecimento e para a formação também, né? Esse programa se propõe não só informar, mas a formar também. Então, como a gente poderia contribuir a partir da sua área exatamente para que este momento histórico em que a gente vive, né, uma sociedade híbrida, tem autores já, né, pesquisas, onde diz que é praticamente irreversível isso aqui, embora o Tiago disse que pode ser que tenha uma revolução, né? Talvez a gente precise realmente ter uma outra visão também em relação a isso, mas como a gente poderia aproveitar destes meios, dessas tecnologias, para que realmente a educação ela possa realizar aquilo que ela se propõe, né? Que é formar, sobretudo, né? Ou ajudar a construir o processo formativo.
Exatamente, padre. Eu acredito que a tecnologia, ela vem sim a contribuir, desde que saiba ser utilizada, né? Desde que saiba ser utilizada para a formação desse acadêmico, como também desse profissional que estará atuando na área da educação, visando o desenvolvimento pleno da criança ou do aluno, depende da modalidade que estará atuando. Porém, eu preciso de um planejamento, eu preciso de um acompanhamento, eu preciso de um conhecimento sobre o que estará sendo utilizado mediante as tecnologias, né? Não somente utilizar as tecnologias, viciando-as nela, mas que ela tenha, sim, esse planejamento e saiba utilizar da melhor forma possível para o desenvolvimento na formação desses acadêmicos, né? Então, acredito que nós precisamos, a tecnologia está posta, né? Falamos sobre esse ensino híbrido, está na sociedade e não temos como ignorá-la, né? Ela está aí para nos auxiliar, porém, vai depender de como esse profissional utilizará essa tecnologia nessa formação, considerando que eu acredito que a educação, ela ainda é uma esperança, sim, no fone do túnel para todo esse contexto da sociedade, porque é ali que começa toda a sementinha a ser plantada na criança a partir dos seus meses de vida, né? E é esse profissional pedagogo que estará lá atuando com a formação desse indivíduo, desse ser humano. Então eu preciso o quê? Ter conhecimento, ter uma capacitação e ter um planejamento voltado para o melhor desenvolvimento da criança.
Eu fiquei pensando aqui, né, que acho que vamos ter que fazer um curso para pais, né?
Família, né?
Um curso para
pais. Exatamente. Para contribuir, né? Porque o professor sozinho lá não dá mais conta, né? Ele precisa de toda essa socialização, essa contribuição, esse diálogo entre os seus pares também.
Aproveitando a deixa, existe um famoso médico que escreveu um livro que era muito, muito divulgado há uns 20, 30 anos atrás, é Pedro, mas eu não lembro o sobrenome, ele é brasileiro. Quando perguntaram a ele, né, quando que começa a formação de uma criança? E ele foi muito taxativo. Começa 20 anos antes do seu nascimento.
Uhum.
Assim, precisamos, né, primeiro formar os pais. E eu acho... A Beth falou no desenvolvimento, né? Nós não podemos esquecer que a criança precisa ter um desenvolvimento integrado. E esse desenvolvimento integrado não vai acontecer nas tecnologias. É preciso o acompanhamento de pais e profissionais. Porque o desenvolvimento afetivo só acontece com o outro. O desenvolvimento cognitivo até evolui bem, né? Junto com as tecnologias. Mas é preciso também a mediação do outro, né? Nós temos o desenvolvimento social, não acontece na tecnologia, acontece só no contato com o outro. O desenvolvimento moral, como é que a criança vai aprender o que é bom, o que não é? Como é que ela vai construir valores, né? Como é que ela vai desenvolver habilidades se ela não pratica psicomotricidade, se ela não se movimenta? E eu acho assim, o linguístico, né? Como já foi comentado, né, pela Beth, essas historinhas infantis que a gente vê principalmente na televisão, tem um linguajar muito diferente. As crianças falam expressões que a gente não sabe nem de onde tiraram. Então, elas precisam também trabalhar a fala com o outro, né? E aí a gente teria, então, mais possibilidades para desenvolver essa criança como um todo, né? Dosando a tecnologia, sempre acompanhada por um adulto. Eu creio que seria isso em síntese.
Muito bem. Você, deixa eu só introduzir na sua finalização uma pergunta, né? Tá, quando a Elizabeth trouxe que os profissionais às vezes sabem muito reproduzir, né? Não criar ou construir, né? Nós, portanto, estamos correndo perigos, né? Depois o Tiago vai completar aqui, que eu vou para ele concluir, vou trazer uma outra coisa também. Nós, então, corremos perigo de uma sociedade um pouco engessada, psicologicamente falando, porque se a gente só sabe reproduzir.
Sim,
né? E a gente, o fato é que a gente, como pessoas e como seres sociáveis, a gente precisa realmente criar, né? Inventar, saber lidar, construir a própria personalidade, né? Claro, dá no processo de alteridade, é fato, né? Mas nós estamos nos engessando, talvez por isso seja tão fácil dominar, né? A gente não precisa mais de força, mas precisa talvez de redes.
Você sabe o que é o fator primordial? É o prazer.
Uhum.
Nós vamos em busca do prazer. Então, assim, não, eu sou contra a tecnologia, mas quando veio o controle remoto, ficou tão confortável. Então, nós somos engessados, nós estamos entrando nisso, e na criança, a mesma coisa. E aí, eu fico muito preocupado com a questão dos vínculos, né? Uhum. A formação de personalidade, os vínculos afetivos, nós estamos tão carentes disso, da humanização. Vai acontecer muita coisa assim, de que o humano não vai ser tão necessário, vai ser mais um operador de máquinas, né? Infelizmente. Porque nós vamos em busca desse prazer, eu quero mais tempo, eu quero otimizar o meu tempo, aparentemente vai parecer que vou ter mais tempo para fazer tudo, e na verdade não vou ter tempo para fazer nada, né? E esse é que é o grande risco, porque aí nós vamos ficando engessados, e aí nós vamos chegar a essa revolução aí, né? Quando as pessoas, toda vez que a humanidade chegou a esse ponto extremo, ela tem uma necessidade de voltar, e ocorrem mudanças nesses comportamentos, né? Mas eu vejo que o grande problema é o prazer. As indústrias, a propaganda, o desenho, o celular, ele busca, é como na época a propaganda do cigarro, era o prazer, era a postura, né? Era a pessoa bem sucedida que usava, depois não falava do câncer, né? Uhum. O câncer foi um probleminha ali, foi saindo da mídia, enfim, mas é um problemão. Da mesma forma, o vício que se gera nos filhos em busca desse prazer, da coisa imediata. É muito triste você ver uma criança que ela perdeu o prazer de conviver com os outros, porque o que ela tem inclusive no celular, porque ele interage com ela. Não é assim que o pedófilo faz? Ele interage, ele conversa com ela, ele fala coisas que de repente ela gostaria de ouvir, saber, né? E eu, como mãe, como pai, não estou atento a isso. Isso é muito triste. Então, nós estamos entrando, infelizmente, nós criticávamos a sociedade do passado. Eu gosto de trazer aqui uma música do Belchior, que a Elis Regina cantou muito bem. Como nossos pais. Uhum. A gente critica, mas hoje nós caminhamos como nossos pais. Mas aqui numa situação errônea. Uhum. Né? A gente critica tudo aquilo, os engessamentos que o pai mandava, que o pai fazia, que dizia não, agora não pode assistir isso, aquilo. Mas a gente acaba liberando demais nessa busca desse prazer, engessamos o que Paulo Freire chama de massificação. Nós somos massificados e sem uma crítica do que está nos acontecendo, infelizmente.
Uhum. Tá. Bom, Tiago, eu tenho muito cuidado quando falo de teoria da conspiração, né? Mas a gente também não deixa de pensar em algumas coisas. A gente sabe que numa sociedade de consumo, a gente conspira exatamente para consumir, né? E alguém quer vender, né? Como a gente pode enfrentar, portanto, esta realidade dessas tecnologias que, de certa forma, vocês já trouxeram, que criam dependências, né? Uhum. A gente poderia dizer assim, pensando na teoria da conspiração, que tem gente que gostaria realmente que a gente estivesse dependente, portanto, para a gente saber também como lidar, né? Você está lidando com alguém que quer vender, não é só o que quer fazer com que você tenha acesso à informação. Tem outras coisas por trás também. Para as pessoas que estão em casa pensarem duas vezes antes de usar.
O grande objetivo, assim, vou começar primeiro fazendo a parte reflexiva, né? Que é justamente o que falta hoje na sociedade. A gente tem informação, mas não tem reflexão, né? Então vou deixar algumas perguntas, colocar algumas coisas, deixar algumas coisas para reflexão e depois vou fazer algumas orientações, que eu lembrei que vou ter que sair de casa e fazer algumas orientações aí, que eu sempre comento com os colegas aí sobre o uso da tecnologia, né? Primeiro assim, que a gente falou assim, a tecnologia ela tem sim as suas utilidades, foi colocada aqui, quer dizer, para a medicina foi um grande avanço, né? O surgimento de antibióticos, a teleconferência, né? Mesmo a robótica. Mas eu acho que nunca ela vai superar o ser humano, né? Porque o nosso órgão maior, que é o cérebro, hoje não foi desvendado. Nós temos mais neurônios e conexões cerebrais do que estrelas na galáxia, né? Pra gente desenvolver aí. E nós temos aí um lado intuitivo muito superior que a máquina ainda não conseguiu superar. O Karpov ainda ganha da máquina no xadrez, né? Então, apesar de ele ter ganhado umas, né, duas, ele tá ganhando ainda, por enquanto, né? Mas então assim, eu acho que a gente não já teve vários filmes que retratou essa questão aí, né? Exterminador do Futuro, né? A gente vê na época da ficção científica, da década de 80, a gente vê essa questão. Claro que vai ter grandes avanços aí. Primeira reflexão: esse prazer imediato era um andar de baixo, que eu falei lá no começo, que é o sistema de recompensa cerebral, que é o que você faz agora. Por exemplo, eu não tomei café agora, tô com vontade de comer, né? Mas a parte de cima fala: não, doutor, você espera aqui, termina o programa aqui, daqui a pouco você vai comer. Então, uma negociação. Essa parte de cima, ela é grande parte ativada pela formação dos pais, supervisão dos pais. A religião é super importante, né? É um dos grandes pilhas desse setor aí cerebral aí. E os valores introjetados aí é a reflexão que a gente está fazendo agora. Então, assim, o consumo ele vem do andar de baixo, né? Nem sempre o consumo vem de acordo com o andar de cima, que é a sobrevivência a longo prazo. Então, o que acontece? A dopamina, né? A andar de baixo, né? Que a gente, quando come um alimento que gosta, né? Tem um relacionamento afetivo, uma música que gosta, libera, ela pensa só no imediato, né? Então, o que acontece? A grande parte dessas questões da internet aproveitam disso. Quando você clica no Facebook e vê a vida alheia, né? Que é a caras dos anônimos, né? Facebook, né? O cara pode postar o que ele quer, tinha que todo mundo queria na caras, agora quer ir no Facebook. Aí o que acontece? Libera a dopamina. E aí, o pessoal percebendo que tem essa liberação de dopamina, coloca anúncios comerciais, né? Você vai entrando num lugar e vai parando no outro, né? É difícil. Para você conseguir focar na internet, você tem que ser muito persistente nessa questão. Então, a primeira reflexão: você precisa mesmo clicar nesse anúncio ou não, né? Essa é a questão, né? Foca, né? Você veio fazer isso, escreve do lado no papel: vou fazer isso na internet. Senão, você vai procrastinar, vai rodar num monte de lugar e não vai ter resposta. Vai ficar uma hora, duas horas e não vai ter resposta de nada. Então, essa é a questão: desenvolva o foco. Segunda questão que eu coloco também, assim, né, da reflexão. Muitos professores questionam, mas como é que tá essa geração, né? Eu acho assim, eles têm uma agilidade mental muito grande, uma proatividade muito grande, um acesso à informação bem maior do que a minha geração, processa muito rápido, só que a gente precisa trabalhar o foco. Então, o segredo é a gente trabalhar o foco. Como trabalhar o foco, né? Aí não sei, dá outro programa sobre isso, né? Então vamos passar. Então, trabalhar o foco. Trabalha o foco em casa com as crianças, trabalha o foco no emprego, trabalha o seu foco, né? Essa é a questão da reflexão também, né? E algumas orientações que eu quero colocar que é interessante, assim. Primeiro, né? Uso de celulares para menores ainda tá em estudo. Eu acho que a gente tem que evitar o uso de celulares, né? Menores, porque estão em período de formação cerebral. Tem que ser sempre supervisionado, né? Não dá o material supervisionado. Use uma ferramenta que a gente chama filtro familiar, né? É uma coisa assim, você ativa. Ah, mas é muito difícil, doutor. Não, você entra lá, você clica. Filtro familiar. Ative o filtro familiar. Eu ativo isso do celular. Porque aí, de repente, você tá dentro de uma programação infantil. Já aconteceu no celular, nada, né? O meu moleque pegou, escondiu o celular, clicou, e que eu vi, tava um negócio, né? Falei, meu Deus. Aí a gente tenta, né, fingir de neutro, né? Você fala, não, isso é nada, não. Tal. Aí eu fui lá, liguei o filtro familiar. Então, ligue o filtro familiar, né? Tem classificação de dar. Isso é uma ferramenta, quer dizer, a tecnologia tá aí. Você faz isso daí. Primeira medida também. Segunda medida importante, até que a gente colocou, a questão do sono, né? O sono é interferido através do celular. A luz azul, ela corta a produção de melatonina, não desliga o cérebro, né? Então, o que a gente faz? A gente tem algumas ferramentas já, a tecnologia ajudando a superar as dificuldades da tecnologia para evitar ou reduzir isso. Primeira, a orientação foi colocada interessante, duas horas não se deve usar o celular. Alguns falam até em 4 horas, né? A hora que anoitece, mas em torno de 2 horas. E outra coisa, a gente tem um modo no celular que chama modo noturno. Tem um aplicativo no Android, chama Blue Filter, que acontece? Ele filtra a luz azul. Então você pode instalar no teu celular isso daí. Então o que acontece? O celular fica que nem a luz de vela. Ele vai ficar bem, né? Aquela mais aconchegante, aquela luz quente, né? Então o que acontece? Já melhora a produção de melatonina e melhora a qualidade do sono. Então você ativa isso no celular Android. Tem uns da Apple que chama Night Shift. Nos computadores a mesma coisa. Você usa essa luz quente, né? Já vai reduzir esse impacto aí também. Envolvendo essa questão aí também. Outra coisa, celular, ele não deve ficar muito próximo ao corpo, né? Isso é importante. Tem relação com cânceres testiculares no homem, o câncer de ovário, né? Ainda tá meio duvidoso, inconclusivo, mas existe um grupo estudando isso. Então não deve ficar do lado, né? Eu tô aqui errado agora do lado do bolso, mas não deve ficar do lado do bolso, deve ficar mais distante possível do corpo, né? Quando você for dormir à noite, não deve ficar na cabeceira da cama, porque ele emite o sinal pro satélite, o satélite emite o sinal de volta, né? Mesmo que ele não está sendo usado, ele está sendo ativado. Ou você desliga ele, né? Então, assim, não deve, principalmente perto das crianças. A internet, o Wi-Fi, não deve ficar próximo de berçários, creches ou locais que envolvam criança também, pela essa questão. Inclusive, tem relatos de alergia ao Wi-Fi, pessoas que têm reações alérgicas pelo Wi-Fi, que é uma coisa moderna que está acontecendo, que o pessoal está observando aí. Então, é interessante essa orientação aí também. Outra questão também é a questão da obesidade, né? É muito importante, né? Atividade física, ser estimulado isso, o celular ele vem de desencontro com isso, os tablets, né? Os computadores. A própria Netflix, né? Agora também é um vício moderno aí da minha geração, né? Eles falam que não estão viciados no celular, mas tá viciado na Netflix, né? Fica assistindo seriado o tempo todo, também é um vício. Então, retomar a questão da atividade física, porque hoje, infelizmente, essa geração, talvez, com a obesidade, vai viver menos que a nossa, né? Então, essa fica a reflexão. Será que evoluiu tanto a tecnologia assim que agora nós, com antibiótico, com um monte de coisas que nós temos aí, agora as pessoas vão, por doenças cardiovasculares, vão acabar vivendo menos? Será que a tecnologia conseguiu melhorar a nossa qualidade de vida, né? Porque nós estamos vendo uma explosão de quadros depressivos e suicídios, né? Alguma coisa está acontecendo, né? Será que nós não delegamos algumas atividades aos computadores, né? E agora, né, não estamos conseguindo fazer, né? E uma coisa interessante, que para fechar a conclusão, que eu sempre oriento os pacientes, eu oriento todo mundo assim, o cérebro não é aquela máquina infalível, aquele papo que só usa 10% é mentira, isso aí não é conversa. A gente está esgotando o cérebro, essa é a realidade. Então a gente tem que selecionar o que a gente vai ver. Então você está com o seu celular, direcione horários na casa para responder o WhatsApp, né? Coloque metas, né? Disciplina, tem que disciplinar. Ensinar o andar de cima, fazer com que a parte de baixo fique disciplinada. Ensinar teus filhos para passarem esse conhecimento também. Então é muito importante ter uma rotina. E a gente tem que ensinar o que é bom e o que é ruim. Então isso está acontecendo. A gente não está falando e não está ensinando, né? Diz Aristóteles, né? A ética, ela é aprendida, né? A virtude, né? A virtude moral, que é conhecimento, você tem, né? Mas é a virtude afetiva, a questão, né? Isso tem que ser ensinado. Nós temos que voltar a conversar e ensinar as pessoas sobre isso. Isso que é muito importante o programa. Eu acho que a gente traz um dado meio catastrófico no começo, que é para mobilizar, né? Porque senão, claro, não vai produzir adrenalina e dopamina, ninguém vai prestar atenção. Então a gente traz um dado pior, mas assim, a tecnologia tem os lados positivos, sim. Então é isso daí. E concluindo, né, padre, os colegas aí, assim, eu tenho uma frase célebre do médico Paracelso que fala, né, entre o remédio e o veneno está a dose, né? Então a gente tem que saber como utilizar essa dose aí e usar de maneira positiva, né? Eu utilizo bastante, né? A gente, na parte médica, é impressionante o cruzamento de dados, né? Eu não conseguiria ler todos os livros de medicina para extrair uma informação com a rapidez que eu faço um cruzamento de dados num PubMed, um banco científico. Então a gente tem que usar em pró, né? É claro, com a gente fala com parcimônia, e também pensar em classificações como filmes. Eu acho também nesse uso.
Muito bem, nós agradecemos aos nossos amigos que aqui vieram hoje, a Rosimeire, o Dr. Tiago, a Elizabeth e a Lúcia, né, que tantas informações bonitas trouxeram aqui para o nosso público. Nós deixamos um grande abraço para você. No próximo sábado, se Deus nos permitir, a gente se encontra novamente neste local virtual. Até lá, se Deus quiser.
Você ouviu mais um programa com a marca do amor, Maior Amor. Vem aí mais uma atração da Rádio Coração FM.